O governo encaminhou para o Congresso um pacote de medidas com o objetivo de impulsionar a economia. O pacote inclui propostas de emenda à Constituição, que contém gastos da máquina pública, promovem uma reforma administrativa e fazem a redistribuição de recursos entre União, estados e municípios. E eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar agora com o senador Everton, ele é do PDT do Maranhão, e ele vai comentar conosco aí o que ele achou dessas medidas apresentadas pelo governo. Senador Everton, bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É sempre um prazer falar com vocês.
Senador, o que o senhor achou aí desse pacote de medidas apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes?
Olha, primeiro, nós temos total preocupação com a velocidade e com a força que o ministro Paulo Guedes, juntamente com o presidente Bolsonaro, eles conseguem impor a agenda e a visão econômica neoliberal deles. A princípio, quando se verifica que são medidas, né, PECs, para se pensar a retomada do investimento e a diminuição do gasto público, claro que o nome, o título, ela é muito, muito bem aceito, né, pelas pessoas, porque primeiro que a sociedade como um todo, ela quer ver o país voltar a gerar emprego e quer ver as coisas acontecendo. Só que não é bem assim o que realmente eles querem. Pano de fundo de tudo isso, primeiro, é ter mais dinheiro para pagar mais juros e para pagar mais dívidas. Se você for ver, esse plano que foi feito, ele tem 6 medidas, eles são atacados em 6 PECs. A primeira é a chamada PEC Mais Brasil. Ela trata do Pacto Federativo. Ela vai começar pela Câmara. Lá está falando da desindexação orçamentária, está falando lá da redistribuição de recursos do pré-sal para os estados e municípios. Ela cria lá um Conselho da República. Então, ela vai ter essa frente de debate. A questão do recurso do pré-sal para os estados e municípios é uma pauta boa. Mas a desindexação, nós temos que tomar bastante cuidado, principalmente com os estados do Nordeste, do Norte, e os estados que não são produtores, para que a gente não cometa injustiça em relação aos outros estados, que têm mais poder competitivo de exportar os seus produtos. A PEC emergencial, que é que vai começar pelo Senado, ela trata dos gatilhos para conter os gastos públicos. Você tem uma ideia? Ela fala de redução de tempo de jornada de trabalho e também redução de salário de servidor. Sempre é colocado o servidor público como o mal das contas públicas, como se a conta do servidor público fosse o problema hoje da recessão que nós estivéssemos vivendo na economia. E que não é verdade. Se você for pegar os gastos de servidores públicos ativos e aposentados, ele vai consumir esse ano 350 bilhões. E no orçamento da União toda, só para ajudar a pagar a dívida pública, ele é de quase 1,4 trilhões de reais. Ou seja, 44% do nosso orçamento ainda é para pagar a dívida pública. E o que o governo está querendo agora é aumentar ainda mais essa porcentagem.
Como? Senador.
Lá tem a PEC dos fundos. Essa PEC dos fundos, o plano de fundo dela é muito bom. Nós apoiamos 2 itens dessa PEC dos fundos, para você rever a obrigatoriedade deles e poder abrir para outros itens. Qual é o que o PDT concorda? Construção, né, de um grande fundo de infraestrutura. Foi até a ideia da senadora Cátia Abreu, né? Nós temos um grande fundo para a reconstrução nacional. Nós temos, por exemplo, no Maranhão, a ferrovia de Balsas, Porto Franco, que precisa ser construída para ajudar no escoamento da produção, que não é só do Maranhão, é de todo o Massopiba. A única reserva, né, agrícola que nós temos no mundo é essa do Massopiba, que o Maranhão estrategicamente é um dos articuladores por conta do nosso porto de Itaqui. E lá se pensa em fazer essa criação de um fundo também para combater a erradicação da pobreza. Ok. querem lá também utilizar parte desse recurso para abater parcela da dívida. É óbvio que a equipe econômica, com esse cheque em branco que o Congresso pode dar, a equipe econômica não vai pensar em duplicação de estrada de Caxias, Timon, Açailândia, Imperatriz, ferrovia de Porto Franco, Balsas, e obras de desenvolvimento e de infraestrutura para o Brasil. Eles vão pensar sempre em números. E números é o quê? É pagar mais dívida e pagar mais juros no Brasil com cada vez mais com menos investimento. Então, é preocupante. Nós vamos ter que discutir no mérito, ponto a ponto. Essa PEC da reforma administrativa, por exemplo, ela é duríssima com o serviço público, ela tira a estabilidade do servidor. Para você ter uma ideia, o servidor ele só passa a ter estabilidade depois dos 10 anos de serviço público. Até lá, ele não tem estabilidade nenhuma, além do seu salário poder ser diminuído. Ou seja, os bons do mercado não vão para o serviço público mais. Né? Você está criminalizando hoje quem estuda e quem quer realmente ter a sua condição de se dedicar numa determinada área, na área pública.
Senador Everton.
Você obriga o jovem a já ser experiente, porque lá ele pede para, antes de entrar no serviço público, já ter experiência. Né? Então, é realmente preocupante esse olhar e a forma como eles estão tratando o assunto.
Eu queria voltar aqui na questão da PEC do Pacto Federativo, senador Everton. Todos os anos nós vemos aqui a marcha dos prefeitos a Brasília, é uma marcha que já acontece há bastante tempo, e só uma coisa não muda nessa marcha, que é o tema. A pauta é sempre os prefeitos pedindo mais recursos e reclamando de que realmente todos os recursos são muito concentrados em Brasília, e para chegar lá na ponta, no administrador que realmente sente o pulso da população e sabe o que é que está precisando, esse dinheiro nunca chega. Numa dessas PECs que foram entregues ontem ao Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos anos seriam transferidos para estados e municípios, exatamente para que os prefeitos, que têm uma visão maior do que está acontecendo no município, possam alocar melhor esses recursos. A princípio, não seria melhor realmente destinar esse dinheiro, que hoje está muito concentrado no governo federal, para os municípios?
Se fosse apenas isso, até onde você colocou, nós concordaríamos com isso e isso, porque, inclusive, eles usaram na campanha e usam no mandato a frase menos União e mais Brasil. Eu falo União porque, quando se fala Brasília, é como se Brasília fosse muito... aqui fosse um outro mundo, que não é, tem os mesmos problemas. O entorno aqui fala bem claro isso. Agora, você pega a linha geral do orçamento da União, quando ele fala que prestigia a classe política tirando as obrigações, na verdade você, mais uma vez, marginaliza e penaliza gerações que amanhã não vão ter o olhar e não vão ter as conquistas que hoje nós tivemos a duras penas, por muitos anos, para se terem conquistas, que hoje nós não podemos retroceder. Repito, a conquista, por exemplo, de se ter um recurso mínimo para a educação e um recurso mínimo para a saúde. Quando você tira essa obrigação, do número de folha de pagamento, por exemplo, a porcentagem, você de verdade está penalizando gerações futuras. Por quê? Porque, na verdade, a União, quando ela não tem mais essa obrigação de mandar lá para o Fundeb, mandar para o Fundef, ela tira todo esse carimbo, ela pode, de forma discricionária, dizer que vai mandar X% para investimento e outro Y para pagar dívida. O problema, meus amigos, e aí a gente precisa falar de forma aberta, e é por isso que nós reclamamos da reforma da Previdência, porque não há franqueza no debate. É preciso que a sociedade saiba quantos trilhões nós estamos devendo ainda, e que não foi Bolsonaro, não foi a Dilma, não foi o Lula, não foi o Fernando Henrique. São trilhões de décadas e décadas que o Brasil só vem pagando, e pagando muito duro. Repito, quase 50%, 44% do orçamento atual de 2019, 1,425 trilhões, são para pagar dívida lá fora. Então, o que o governo está querendo, na verdade, o plano de fundo disso, é margem para poder pegar mais dinheiro do orçamento e jogar para a dívida. tá? Okay. E a gente não fica sem margem para fazer investimento, porque se a ideia dele fosse atender a marcha dos prefeitos e a reivindicação, e eu sou um senador municipalista, talvez eu seja o único senador do Congresso Nacional que tem no gabinete uma sala específica, um gabinete para prefeitos, para todos os prefeitos. Por quê? Porque eles precisam ter um apoio ali, eles precisam ter diretamente conexão, direto com, não é só com o mandato, mas com Brasília, para que a gente possa ajudar a enfrentar o problema.
Okay.
Se você pegar hoje o dinheiro que está lá desses fundos, e se eles disserem, olha, isso aqui é para os estados e municípios, para tomar como fundo perdido uma parte deles, que é a ideia da Cátia Abreu, até 30% do recurso desse fundo de desenvolvimento, único e exclusivo para investimento, é óbvio que investimento, você gera obra, obra gera emprego, emprego gera renda, e renda gera desenvolvimento, e isso dá riqueza. O país começa a produzir mais, o nosso PIB aumenta, e a gente cria mais capacidade de pagamento.
Okay,
o problema é que estão vendendo os móveis da casa essenciais, não é um supérfluo. Ele não está vendendo a cervejeira da casa dele. O que ele está querendo vender no Brasil é a geladeira, é o fogão, é a televisão. São coisas essenciais que as famílias precisam para poder sobreviver.
Senador Everton, muito obrigado, viu, pela entrevista, e vamos aí acompanhar com atenção, né, a discussão desse pacote de medidas apresentadas aí pelo governo Bolsonaro. Bom dia, viu, senador? Agradecemos.
Abraço.